Declaro aberta a 24ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior desta comissão. Os senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovada. A presente reunião destina-se à realização de uma audiência pública para discutir a epidemia de acidentes envolvendo motocicletas no Brasil. Um atendimento ao requerimento 37 de 2012 desta Comissão de Assuntos Sociais, de iniciativa desta que preside a sessão, senadora Ana Amélia, da senadora Vanessa Graziottin e do senador Paulo Davim. E a iniciativa deste encontro é de minha autoria, considerando a gravidade dos números das estatísticas relacionadas a acidentes envolvendo mototaxistas, motociclistas, motofrentistas, enfim, toda a categoria que trabalha nesta área. E nada melhor do que discutir o assunto com as pessoas que fazem e desempenham essa atividade, além das autoridades que estão diretamente relacionadas. Convido a compor a mesa o Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior, diretor de comunicação da Associação Brasileira de Medicina do Tráfico, Abramet. Também o Dr. José Eduardo Gonçalves, diretor executivo da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Abraciclo, representante do senhor Marcos Zaven Fermanian, presidente da Abraciclo. Dr. Ricardo Xavier, diretor-presidente da seguradora líder dos consórcios de seguro do DPVAT. Dr. Walter Ferreira da Silva, presidente do Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Rio Grande do Sul, Sindimotos. Dr. Gilberto Almeida dos Santos, presidente do Sindicato dos Mensageiros Motociclistas do Estado de São Paulo, Sindimotos, São Paulo. E também vou convidar o Dr. Florentino de Araújo Cardoso Filho, presidente da Associação Médica Brasileira, ou seu representante. Queria informar aos senhores que nós teremos nessa audiência, eu estou interinamente apenas, ou em exercício presidindo a sessão, apenas para não perdermos a oportunidade. É uma sessão, uma audiência pública com transmissão ao vivo pela TV Senado, portanto, o Brasil está acompanhando esse nosso trabalho. O presidente desta comissão está a caminho, porque ele está chegando do Mato Grosso, o senador Jaime Campos, que é o presidente titular desta Comissão de Assuntos Sociais, e o vice-presidente também está a caminho, o senador Cassino Cildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, o senador Jaime Campos e do Democratas do Mato Grosso. Então, agradecendo antecipadamente a assessoria da comissão e também aos que aqueceram o convite para essa audiência pública, eu informo que cada um dos expositores terá 10 minutos para a sua exposição, seguido de a segunda etapa, porque aqui estão os primeiros 5 expositores. Como serão 10, nós faremos em 2 etapas. Os primeiros 5 expositores voltam aos seus lugares e depois voltam, chamamos uma nova audiência para mais 5 expositores. Cada um, como eu disse, terá 10 minutos para a sua exposição e depois seguem-se as perguntas. Eu passo a palavra, então, ao Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior, diretor de comunicação da Associação Brasileira de Medicina do Tráfico, Abramet.
Bem, bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite da senadora Ana Amélia, também do senador Paulo Davim, bem como da senadora Vanessa Graziottin. Eu represento a Abramet e, como representante da Abramet, eu tenho a dizer que a Abramet é uma entidade médica constituída por especialistas em medicina de tráfego e que tem por objetivo o homem, a máquina e o meio. Esses objetivos, logicamente, de preservação da vida. Trabalhamos com diretrizes, criando diretrizes, participando de câmaras temáticas com um único objetivo. E isso acontece desde 1980, quando foi fundada a Abramet e ela vem atuando na prevenção de acidentes, redução de óbitos e sequelados no nosso transporte em geral. Com relação ao problema motociclista, isto vem nos preocupando por demais desde 1992, quando ainda não tínhamos a atividade profissional e quando ainda não tínhamos a possibilidade do trabalhador se deslocar de trabalho, de casa para o trabalho, de trabalho para casa, em uma máquina sob duas rodas. Eu preciso dizer que essa atividade é uma atividade extremamente penosa. Por que penosa? Porque está submetida aos riscos físicos, onde abrange aí o ruído, a vibração, as variações térmicas que vão causar problemas à saúde do indivíduo. Além disso, o risco químico, por ele estar submetido aí às poeiras, à fuligem, os gases, vapores, também causadores de doenças. A condição ergonômica, a postura, né, desse indivíduo sobre a máquina, levando ao problema de lesões por esforços repetitivos, a vibração concorrendo para os desgastes articulares da coluna vertebral, herniamento de discos, osteofitoses, etc. Além disso, o risco biológico, tudo que é turbilhonado na via vem ter contato com a pele, com o olho, com o nariz, com a boca, ele deglute micro-organismos que estão presentes no solo. E, além disso, o risco de acidentes. Então, esse indivíduo ele é submetido a uma condição insalubre, penosa e que chega para nós a penosidade. É importante eu dizer que o estresse físico, o estresse mental, o estresse social são outros fatores que estão embutidos nesses riscos. Em 1992, o professor Dr. Flávio Emiradura fez uma pesquisa e com motociclistas não profissionais e detectou na sua pesquisa que a morbidade era de 69% em 1992. Essa morbidade significa lesões. Então, o motociclista sofrerá lesões nos próximos 6 meses. Essas lesões seriam leves, médias e graves.
Doutor Dirceu, esse 69 é de 100 acidentes?
Sobre 100 acidentes? 100 acidentes, 69 sofrerão acidentes, sofrerão lesões.
Apenas lesão, não é morte?
Lesão, não morte, não.
Morbidade, ela está relacionada...
Lesão.
Lesão, tá bom.
Não, a mortalidade estaria relacionada. Né? A morbidade são lesões produzidas, né? Que poderão ser leves, médias e graves. O outro, por favor. Então, as causas dos acidentes são identificadas, né? Velocidade, álcool e drogas, sono, fadiga e ainda as desatenções. Hoje nós estamos vendo o motociclista usando até o fone de ouvido com uma ligação direta aí com a sua supervisão. O outro, por favor. As outras causas estão aí. Transporte expresso, né? É um transporte rápido. Tem que chegar, cobrado isso pelo empresário, cobrado isso por quem vai receber a carga. As jornadas são longas. Hoje nós vemos indivíduos desenvolvendo atividades em 2 períodos. A atividade, como eu falei, é penosa. Ele sofre, o organismo dele sofre consequências que a gente não enxerga e mesmo ele não nota e que vão levando a um sacrifício muito grande desse organismo e, logicamente, um desgaste grande. A falta dos equipamentos de proteção individual, a legislação só prevê o capacete, mas nós sabemos que chegam aos nossos hospitais indivíduos com perdas de tecidos, exposição óssea, né, por falta de proteção da pele. Há necessidade da gente ter uma primeira pele para que essa primeira pele seja um motivo da gente inibir aquilo que vai ser motivo de enxerto, cirurgias múltiplas e, provavelmente, sequelas temporárias ou definitivas. Além disso, a ausência de pistas exclusivas, não é? As motofaixas, um local em que a gente possa separar a máquina pesada da máquina leve. Não podemos entender que veículos de massas diferentes possam estar transitando no mesmo espaço. O próximo, né? Ainda eu posso afirmar que nós estamos diante de uma doença epidêmica negligenciada pelas autoridades. E nós precisamos combater isso a curto prazo. Nós temos ainda 9 anos para completar a década de prevenção dos acidentes viários. e, no entanto, estamos atrasados, e muito atrasados, porque os nossos acidentes, em vez de serem reduzidos, estão aumentando cada vez mais. O próximo, hein? Só para fazer uma comparação, o Ministério da Saúde vem investindo milhares de reais, milhões de reais, na prevenção de uma doença endêmica no país, que é a dengue. No entanto, em 2010, a dengue matou 592 pessoas. No mesmo ano, o acidente de trânsito matou 40 mil pessoas. Nós não vemos o Ministério da Saúde investindo nessa doença que está matando, que está destruindo, que está produzindo sequelados e incapacitando o homem para o futuro. Estamos perdendo uma massa produtiva muito grande e que, logicamente, a longo prazo, nós, brasileiros, vamos sofrer consequências pela falta de produção. A diferença percentual nessa situação, vejam, é de 5 mil, de 6.700% em relação aos acidentes, as doenças com a dengue. O outro, por favor. A ocupação hospitalar vem nos preocupando e muito. Uma unidade de UTI com 10 leitos, por exemplo, ela é ocupada por 6 leitos, sendo esses 6 leitos acidentes de trânsito. E dos 6 leitos, 4 são ocupados pelo motociclista, por incrível que pareça. Eu não tenho espaço para colocar o diabético, o infartado, o acidente vascular cerebral. Por incrível que pareça, o crescimento disso está gerando problemas dentro do hospital em termos de hospitalização. O próximo. A possibilidade de morte com essa máquina é de 20 vezes maior do que na direção de um carro, né? E, sem capacete, isso aumenta para 60%. E, infelizmente, o código ou a legislação, as resoluções, só determinam o capacete como equipamento de proteção. Próximo. 7% dos nossos acidentes estão acontecendo, dos carros, estão acontecendo com vítimas, mas 71% dos acidentes com motociclistas têm vítimas leves, médias e graves. Então, é preciso a gente chamar a atenção de dados estatísticos que não é achismo. O próximo. 73% dos acidentes com moto comprometem os membros inferiores. O que, que acontece? O sujeito está desprotegido, não tem uma primeira pele para proteger essas pernas. A primeira coisa que acontece é a perda de tecido, arrastar no asfalto, perda de pele, músculo, vasos, artérias e, logicamente, a exposição óssea. Esse indivíduo já chega no hospital com uma infecção, com uma osteomielite, e isso vai gerar tratamento de longo prazo, longuíssimo prazo, com consequências gravíssimas, que vão evoluir para uma amputação ou para uma infecção sistêmica, caracterizando aí falência múltipla de órgãos e morte do rapaz. O próximo. Necessidade básica para nós é isso aí, é a organização desse trabalho, dessa atividade, o planejamento, por onde nós vamos caminhar, onde é mais seguro. A educação continuada é uma necessidade, os vícios são grandes, se aprende em ambiente fechado, se recebe a carta em ambiente fechado, e não é assim que ele deve proceder, ele receber a carta e, sem conhecer o trânsito, migrar para o trânsito, aprender, fazer no trânsito individualmente e, logicamente, com vícios. A fiscalização e a punição severa são necessárias a curto prazo para que a gente possa conter essa perda que nós estamos tendo. O próximo. Ainda, olha, os desafios tecnológicos, o guidon que é amplo, né? Esse guidon amplo, ele deveria estar presente para impedir o trânsito entre veículos. Nós não temos como medir lateralmente com a visão periférica 1,5 metros desse veículo. Não temos como fazer isso. E a pista, a distância de um veículo para o outro, não dá 3 metros. porque teria que ter 1,5 metros para o meu veículo e 1,5 metros para o outro veículo. É uma medida drástica, perigosa. Não temos como medir e, logicamente, que vamos abalroar esse motociclista. Ainda o mata-cachorro como protetor dos membros inferiores, a antena corta-fio e ainda a placa fixa padronizada para que possa ser fiscalizada, né? E ainda os equipamentos de proteção individual. Quando nós falamos em equipamento de proteção individual, nós estamos falando no capacete, nós estamos falando no macacão de couro, com as articulações protegidas, né? Com o intuito de, porque sabemos que tem pouco tecido, arrastar no solo é igual à exposição dessa articulação. E a exposição de uma articulação é igual à perda desse membro. E ainda bota de couro acolchoada e ainda as faixas refletivas para que ele seja visto à distância. Outro. A educação de trânsito é necessária desde os 5 anos de idade até os 18 anos. O nosso jovem, ele é debutante na vida. Para ser debutante na vida, ele tem que ter uma maturidade. E essa maturidade vai nascer aos 5, vai começar aos 5 anos e ele vai conseguir conduzir isso até os 18 anos, aprendendo tudo o que é importante, não só na legislação, como na sinalização. E no curso secundário, ele vai aprender dentro da física, dentro da química, dentro da biologia, os fatores de risco que conduzem essa máquina ao chão, os vetores de força que fazem ela derrapar, né? A parte bioquímica, biológica, em que ele vai ver a contaminação desses micro-organismos, e a parte química, onde ele vai ver gases, vapores, poeiras, trazendo consequências para esse organismo. Não tenho dúvida que há necessidade de uma mudança radical dentro dos cursos de formação de condutores de motocicletas. A necessidade prioritária é a presença dos simuladores. Os simuladores onde o indivíduo vai sentar numa máquina dentro de uma sala e vai executar todas as adversidades que ele vai encontrar no trânsito, o que não é real hoje. Hoje ele faz o trabalho em um ambiente fechado, faz a prova no ambiente fechado, recebe a carta, desconhecendo tudo que existe no trânsito. Eu acredito que a direção defensiva, as adversidades, chuva, estrada, ruas esburacadas, como fazer uma ultrapassagem, tudo isso seria administrado via simulador. Ali ele praticaria todas as situações adversas e dali ele partiria para uma pista para colocar isso em execução. Outro, ainda velocidade, o combate à coisa que é diária, nós falamos diariamente, a velocidade, o álcool, as drogas, a fadiga, o sono e as desatenções. Outro, a pista própria, a jornada reduzida, a redução do ruído, o ruído é causador de doença ocupacional. Outro, melhor identificação de placas, fiscalização e multa. Outro. Qualquer máquina sobre várias rodas é sinal de perigo e sobre 2 rodas é 10 vezes maior. Eu quero dizer para vocês, para fechar isso, que a Abramet ela não é contra a utilização da motocicleta. A motocicleta é a nossa mobilidade sobre 2 rodas que é presente e será futura. Nós vamos deixar o nosso carro em casa, o automóvel de passeio em casa, e vamos sair com a nossa motocicleta. Mas precisamos sair de maneira segura, com os equipamentos de proteção, sabendo respeitar, tendo cidadania, né? Controlando nossa velocidade, respeitando todas as legislações, resoluções, para que a gente possa ter a redução desse número de óbitos, que é 40 mil no trânsito como um todo, e 1/3 desses 40 mil correspondem a motociclistas. E ainda, há sequelados, 110 mil sequelados, desses 110 mil sequelados, 1/3 desses 110 mil sequelados corresponde a motociclistas. Não é isso que nós queremos. Nós queremos os nossos motociclistas na faixa etária em que vem acontecendo os óbitos, com saúde e não com morte. Eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição.